Bezat Hashem, Daf Pei Tet, Tadosh Baruch Metzi, olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf, Shalom Alechem. Estamos Daf Pei Tet, na sexta linha, Tadosh Baruch Metzi, Braita. Daesh Ma Daesh Meyuchat. No meio de um assunto do empregado, vimos já várias vezes essa lei, que o empregado, que ele está fazendo a colheita do campo, ele pode comer do que ele colhe. Vamos ver mais sobre isso, mais detalhes dessa lei na sequência do Daf. Porém, no final do estudo anterior, a gente viu que a Torá associou a situação do Nechsam e a situação do José. A Torá fala que é proibido tampar a boca do boi que está fazendo a dixá, está pisando nos cereais, separando os grãos das cascas. Tem que deixar o boi comer. E a mãe perguntou, essa lei não se aplica só com relação ao boi, se aplica com relação a qualquer animal. O motivo que a Torá mencionou o boi é para fazer um requeix, associar a lei do boi com a lei do empregado. A Torá fala, Lotersam Shor Bedishon. A Torá menciona aquele que iria tampar a boca do boi e o boi. Então, o que se aprende daqui é que, com relação a qualquer coisa que o empregado possa comer, também o boi pode comer, e vice-versa. O empregado pode comer do que ele está arrancando do chão, está colhendo. Então, se o boi está fazendo a dixá, pisando nos cereais plantados, ele pode comer disso. É proibido tampar a boca dele. E o boi, que ele está pisando nos cereais que já foram colhidos, ele pode comer disso. Então, também o empregado que está colocando o boi para pisar, ele pode comer desses cereais também. Essa é a ideia. Então, usando isso como base, vamos ver várias leis. Disse a Braita, Daesh ma daesh meyuchad avar shegidu lekarka, o puelo herbo, uma vez que a gente viu já que o boi ele pode comer do que seja, que o empregado também pode comer, não só da dixá. Se o empregado está fazendo a colheita e colocando as frutas em cima do boi, uma cesta, permite tampar a boca desse boi, tem que deixar o boi comer. Então, por que a Torá menciona a dixá? Fala a Braita, a Torá veio usar a dixá como uma referência. Somente em situações parecidas com a dixá existe essa lei, que o empregado pode comer. E também o boi. Explica aqui a Braita. Assim como a dixá é feita em algo que cresce do chão, no caso os cereais, então, e o empregado pode comer desses cereais, assim também qualquer tipo de plantação que o empregado está fazendo algum trabalho, ele pode comer. E a tzach olev amechabetz, o que se exclui? Digamos que o empregado está tirando leite dos animais, ou está separando a nata do leite, ou fazendo queijo, ele não pode comer disso, porque isso não cresce do chão. Então isso que se aprende da dixá. Dixá é o que se faz com que cresce do chão, então somente em situações assim, que o empregado está trabalhando com algo que cresce do chão, ele pode comer. Lá ali, pergunta, mas por que temos que aprender essa lei da palavra Daish, de chá? Merita vou bequerem reha nafka. Já sabemos essa lei. O Pasuk diz que quando o empregado vai trabalhar no vinhedo, ele pode comer. Então, se vê daqui que ele só pode comer de alguma plantação. O Pasuk também menciona que ele pode comer dos cereais, hermesh, etc., plantações. Então, a Torá não fala nada que o empregado pode comer de algo que não cresce do chão. Então, por que temos que aprender essa lei do leite e dessa palavra, Daish? Itzi resi necessário. Saka da tachamina, hui vertiv, kamal, rabot koba le kamal, rabot namimidi de lavido le karkali, nunca me achmalan. Mas sim necessário. Porque vimos faz alguns dapim, que a Torá fala no mesmo passo, hermesh e também kamal. Hermesh é a foice. Então, se aprende da palavra hermesh, que o empregado pode comer qualquer plantação que é cortada com a foice, sendo cereal ou não. A Torá fala no passuk Kamá. Kamá normalmente se trata de plantação de cereais, mas nesse caso não. Não necessariamente os cereais. Kamá veio incluir Korba de Kamá. Então eu poderia pensar que veio incluir também o leite do animal. O animal também é Bal Kamá, ou seja, ele fica de pé no campo. Então eu poderia pensar que a pessoa que tira leite do animal pode beber desse leite. Fala essa breda aqui não, mesmo que o leite não é o que cresce do chão. O empregado não pode comer, não pode beber do leite. Continuando na Tânia, ainda temos uma outra braita. Daesh ma daesh meyuchat. Outra lei que se aprende, isso que a Torá menciona, de chá. Ma daesh meyuchat avar shebeshat gmar melachá. poelo helbo, afkol shubi shatma melacha poelo helbo. A Torá menciona Adishá, como a gente viu, para usar como uma referência para essa lei do empregado. Adishá é um dos trabalhos finais dos cereais. Com Adishá, você separa os grãos das cascas e já é possível fazer farinha com as cascas. Já é possível fazer consumir os grãos. Então, somente num trabalho desse, um trabalho final, o empregado pode comer. E a Tzá menachesh bishumim bepitzalim, hoi ve'em mar melachayim poelo helbo. Porém, se o empregado está arrancando alho ou cebola da plantação, está arrancando o ruim e deixando o bom, ele não pode comer disso, porque isso é um trabalho intermediário, tirando o ruim para que o bom fique melhor. Não está fazendo algum trabalho com o produto final, um trabalho final. Então, o empregado não pode comer das cebolas ou dos alhos. Pergunta na lama ali, por que temos que aprender essa lei da palavra de chá? Viver que ele é halotete na África. Já sabemos do outro passuco. O passuco fala que o empregado que ele está colhendo, ele deve colher e colocar na cesta do patrão, e ele pode comer também. E não pode colocar nos bolsos dele, na cesta dele. Então se vê que o empregado só pode comer quando ele está fazendo algum trabalho final. Colhendo, por exemplo. Não se ele está arrancando o ruim da plantação, na lotzriha, a fakab de kamashkir ktine bene alimi. Na verdade, da Braita, é uma situação que o empregado está arrancando cebolas, por exemplo, cebolas pequenas, que não vão crescer mais, para deixar espaço para que as outras cebolas cresçam mais. Essas cebolas pequenas são cebolas boas? Vão ser comidas pelo proprietário? Porém, esse trabalho desse empregado não é um trabalho final. Ele está fazendo um trabalho intermediário para deixar mais espaço para as outras cebolas crescerem mais. Então, assim como a de chá é um trabalho final, então somente numa situação desses, de um trabalho final, o empregado pode comer. Um trabalho intermediário, como arrancar cebolas pequenas, o empregado não pode comer dessas cebolas que ele colheu. Teria uma outra braita. Daesh ma daesh meyuchad. Uma outra lei que se aplica à palavra de chá. Madaish meio cada vez que não lhe meram melachto le maaser, poe lo helbo, afkol shelo meram melachto le maaser, poe lo helbo. Fala Braita, assim como depois da Dishá ainda, não existe a obrigação de separar os dízimos. Somente quando existe o armazenamento dos cereais, existe a obrigação de separar os dízimos. Então, fala Braita, o empregado pode comer enquanto a Dishá está sendo feita, e a Dishá não é algo que obriga a separação dos dízimos. Então, qualquer outro trabalho que o empregado faça, um trabalho final de algo que cresce do chão, e não obriga a separação dos dízimos, o empregado pode comer. E a Tzá, Boder, Batmarim, Obegrogirot, Oivere, Miram, Elachtole, Maaser, Empoelo, Helbo. Já é uma situação que o empregado está separando tâmaras ou figos, que já estão prontos, já estão armazenados, já existe a obrigação de separar os dízimos, o empregado não pode comer disso. Isso já pertence completamente ao patrão. Porque isso não parece com a Dishá. Deixar um trabalho que não causa, ou os cereais não estão obrigados aos dízimos ainda, e nesse caso o empregado pode comer. Se o empregado está separando frutas que já estão obrigadas ao dízimo, o empregado não pode comer. Vê a Tânia, porém, pergunta a Marma Braita, Boder Betmarim Begrugot Poelo Helbo. Fala a Braita que o empregado que está separando figos ou tâmaras, ele pode comer disso. Uma contradição. Amarav Papa diz Rav Papa, que Tânia aí Betuchlane. Fala a Papa, essa segunda braita que permite o consumo se trata que o empregado está separando figos ou tâmaras que não estão maduras. Ele está separando para colocar em utensílios feitos de folhas de palmeiras, como se fazia na época, para que as frutas se amadureçam. Então, nessa situação, não existe a obrigação de separar os dízimos ainda, porque as frutas não estão prontas, não estão maduras. Então, o empregado pode comer dessas frutas. É um dos trabalhos finais de algo que cresce do chão, não está obrigado aos dízimos, ele pode comer. A Braita de hoje se trata das frutas que já estão maduras, o empregado está proibido de comer porque já existe a obrigação da separação dos dízimos, os maasrot. Tem ainda uma outra Braita sobre esse caso. Daish ma daish meyuchad avar shalom imera melachto lechala, o poe lo helbo, afkod avar shalom imera melachto lechala, poe lo helbo. Fala outra Braita. Quando se faz a tishá, não existe a obrigação de separar a chalá ainda. A chalá é parte da massa que se dá para o kohen. Quando separa os grãos das cascas, não existe a obrigação da chalá. E o empregado pode comer desses grãos. Então, algum trabalho que o empregado faça com os cereais, e os cereais não estão obrigados a chalá, o empregado pode comer. Se já estão obrigados a chalá, o empregado não pode mais comer. Ou seja, excluímos, proibimos o empregado se ele está fazendo a massa, ou ele está passando ovo ou óleo em cima da massa para assar o pão, ou ele está assando o pão. Nessas três situações já existe a obrigação de separar halá. Então, o empregado não pode comer, não é como a de chá, que é uma situação, que é um trabalho, que os cereais não estão obrigados a halá ainda. Por que ele tem que chegar nisso? Dizer que se o empregado faz a massa, ele não pode comer dessa massa. É óbvio que não. Porque mesmo antes da massa ser feita, já existe a obrigação de separar o dízimo. Os cereais já estão prontos, já estão maduros, prontos ao consumo, armazenados. Então já existe a obrigação de separar os dízimos. E a Beta de antes disse já que quando existe a obrigação de separar os dízimos, o empregado não pode mais comer, independente da lei da Halá. Então, qual é a relevância dessa segunda Braita? Uma contradição. Falou Kasha Bechutz Laaretz, Askina, Delei Kamaser. Fala, Marais, a segunda Braita se trata que os cereais cresceram fora da terra de Israel, que a obrigação de separar os dízimos é só uma obrigação rabínica. E então, nesse caso, quando os cereais se obrigam ao dízimo, o empregado pode ainda comer, mas quando ele faz a massa, ele não pode mais comer. Se os cereais que estão fora da terra de Israel, não existe a obrigação de tirar halá também pela Torá desses cereais. Então, qual é a diferença entre a halá e o maaser? Dá no mesmo. Porque a halá proíbe o empregado de comer e o maaser não. Eu leio da Baares, corrijo a Gemara, então se trata assim, que os cereais cresceram na terra de Israel. Velo Kash, não tem nenhuma contradição das duas Braitot. Beshema Shekivshu, Beshema Shekivku. A segunda Braita, que diz que quando o empregado faz a massa, ou está assando pão, etc., ele não pode mais comer porque ele está obrigado a halá. Essa Braita se trata de uma situação em que não existe a obrigação de separar os dízimos mesmo na terra de Israel, sendo dos sete primeiros anos que o povo de Israel conquistou a terra de Israel, e os sete anos seguintes que o povo de Israel fez a partilha do terreno entre as tribos. De Amar Magum fala Braita, Sheva Shekivshu, Sheva Shehilku, Nitchaivu Bechalav, Nitchaivu Maaser. Os sete anos da conquista e esses sete anos da partilha tinham leis específicas. Existia a obrigação de separar a halá, parte da massa, para o coer, mas não existia a obrigação de separar os dízimos. Então fala essa segunda Braita, que se trata desse momento, que somente quando a massa está sendo feita, já existe a obrigação de separar a halá, aí o empregado não pode mais comer. Mas antes disso, ele pode comer, porque não existe a obrigação dos dízimos durante esses 14 anos. Pergunta, Gumará, que essa lei, que no momento que a produção está obrigada ao dízimo, o empregado não pode mais comer, não tem nada a ver com o dízimo por si só. Não é o dízimo que causa a proibição. O dízimo é uma consequência do Gmar Melachá, que a produção está pronta ao consumo, está armazenada já. Então, isso que causa que a produção é 100% do proprietário e o empregado não tem mais dinheiro de comer. Independente se existe a obrigação dos dízimos desses 14 anos, quando os cereais estão armazenados e prontos ao consumo, existe a obrigação do dízimo, o empregado não pode mais comer. Independente da lei da halá, isso pergunta a Gemara, e lá Maravina, por isso fala Ravina, Krohutni, temos que juntar essas duas Braitot. As duas Braitot não se contradizem, se completam. Ou seja, Daish, Madaish Meyuchat Davar Shalom Igmar Melachto Lemaser Ulechala, Poelohel Bo Afko Shalom Igmar Melachto Lemaser Ulechala, Poelohel Bo. Fala Ravina, em outras palavras, o seguinte: quando o proprietário tem um certo volume de cereais, por exemplo, que ele vai comer tostado, ele não tem intenção de fazer pão. Então, no momento que esses cereais são armazenados, existe a obrigação de separar os dízimos, os cereais estão prontos ao consumo, já existe o Gmar Melachá. Isso é tudo pronto, o trabalho final já foi concluído. O empregado não pode mais comer desses cereais, isso já pertence 100% ao proprietário. Mas se o proprietário tem um certo volume de cereais que ele vai fazer pão, então o fato dos cereais serem prontos já ao consumo, como cereais tostados, não proíbe o empregado de comer desses cereais ainda. Mesmo que já foram armazenados, eles são prontos ao consumo como cereais tostados, essa não é a intenção do dono. O proprietário quer fazer pão. É um estágio intermediário. Os cereais é a matéria-prima do pão, da massa. Então, o empregado pode comer os cereais ainda. Porém, quando a massa é feita, já está nos últimos preparativos para o pão ser feito, o empregado já não pode mais comer, no momento que existe a obrigação de separar a halá. Quando a massa foi formada e já está nos últimos preparativos antes do pão, então o empregado já não pode mais comer dessa massa. Isso que a Breta veio dizer. Depende do que o proprietário quer com esses cereais. Se ele vai comer os cereais tostados ou crus, então, no momento que os cereais estão prontos ao consumo, o empregado não pode mais comer. Se ele vai fazer pão com cereais, então somente quando a massa é feita, o empregado não pode mais comer. Antes disso, ele ainda pode comer. Pergunta para uma questão interessante. Baialu, poi mal che yavhev baur veyokhar, miyave ke anavim davaracher olo. Vimos no shiur de ontem. O empregado, por exemplo, está colhendo uvas. Ele pode comer dessas uvas, mas ele não pode molhar as uvas num creme, chantilly, um molho e comer. É proibido. Aparentemente o motivo dessa lei é que a Torá dá direito do empregado comer do que ele está colhendo. Porque senão seria uma tortura a ele. Ele está vendo toda essa safra do proprietário. Ele também quer usufruir disso, quer desfrutar disso. A Torá dá permissão dele comer. Mas é comer, digamos, as uvas como as uvas estão. Não pegar chantilly e misturar com as uvas e comer. Isso é proibido. A questão é, o que acontece se o empregado está colhendo os cereais? Ele quer tostar os cereais. Não está acrescentando nada aos cereais, está só preparando para que o sabor seja mais gostoso. Será que é como se fosse que ele está colocando algum creme nas uvas? Algum molho nos cereais? Ou será que não? Será que isso é permitido? Fala uma tashma, uma prova. Rashai balabai dashkot poalim yain ki deshloi oklon avim arbim. O patrão, ele pode servir vinho para os empregados com a intenção que os empregados não comam muitas uvas. Vão beber vinho e vão comer menos uvas. O patrão tem esse direito, é permitido. Rashai poalim etavel pitab batzir ki deshloi oklon avim arbim. Outro lado da moeda é que os empregados podem pegar pão com molho e comer o pão com o molho junto com as uvas para comer mais uvas. É permitido. Então, se isso é permitido, fala Gmará, então deve ser permitido também que ele toste os cereais. Por que não? Vamos à página, não fala mais que não. O empregado que ele está aumentando o apetite dele com algum aperitivo, ou comendo pão com molho para manter o apetite das uvas, quebrar um pouco o doce das uvas, isso é permitido. A questão é se o empregado vai fazer algo com os cereais, com as frutas próprias. Será que é permitido ou não? Está fazendo alguma modificação nos cereais? Está tostando os cereais? Talvez seria proibido. Mas qual é a lei? Então está chamando a prova. Poalim ochrina vimberashe umniot shilaem ubirvashilu yavivu baur. Fala Breita. Os empregados, eles podem falar o seguinte: nós não vamos comer as uvas azedas, uvas que estão escondidas do sol, na sombra. Vamos esperar até que a gente chegue para as uvas mais expostas ao sol, mais doces, e vamos comer dessas uvas. Eles têm esse direito, mas o que eles não podem fazer é pegar uvas e colocar no fogo, para que o fogo caramelize o açúcar das uvas, mais gostoso. Isso é proibido. Então, você vê que é proibido também tostar os cereais, mas não tem prova. Hata mishum bitur melachá. Pode ser que esse motivo dessa braita é para que o empregado não perca tempo de trabalho, deixar de trabalhar para ir caramelizar as uvas, isso é proibido. E Kabibayla, na questão é Hadei Kristou Banava. A questão é se a esposa do empregado, os filhos estão por lá e não estão trabalhando para esse proprietário. Será que eles podem tostar os cereais para o empregado? Ele vai comer mais por causa disso? Será que isso é permitido? Michael, está chamando para valor a ver baur, veio ha. Fala Beto, é proibido tostar os cereais no fogo e comer. A pessoa não pode colocar frutas no chão para que a terra esquente um pouco as uvas, amadureça um pouco mais. Não pode bater as uvas contra uma rocha, veio ha, para comer. O que ele pode é colher uma uva, uma fruta de cada vez e comer, sem fazer muitos preparativos. Então se vê aparentemente essa breta aqui. Primeiro tostar os cereais no fogo, mas não tem prova. A mesma explicação, pode ser que o motivo dessa breita é que, para que o empregado não perca tempo de trabalho preparando os cereais, as uvas, as frutas, ele não pode fazer nenhum preparo. Mas se a mulher dele está por lá, ela pode fazer isso por ele, talvez seja permitido. Faz sentido explicar que o motivo dessa braita é para que o empregado não perca tempo de trabalho. Mas a esposa ele poderia fazer esse serviço por ele, de tostar, o que seja. Porque se o motivo dessa braita é para que o empregado não melhore o sabor e coma mais, porque quando a pessoa bate a fruta contra a rocha, a fruta fica melhor. Ele comeria mais por causa disso. Falando aqui sim. Quando a pessoa bate a fruta contra uma pedra, então essa parte batida fica mais doce. Então pode ser que por isso a pedra proíbe, não tem prova para nenhum dos lados. Taxa uma outra prova. O empregado estava colhendo tâmaras, ou figo, ou uvas, ou azeitonas. O empregado pode comer dessas frutas e não tem obrigação de separar os dízimos, porque a Torá dá direito ao empregado de comer. Ou seja, o que a Breda veio dizer é o seguinte: quando uma pessoa compra frutas do campo de um proprietário, ou ele recebe de presente, ele tem a obrigação de separar os dízimos. Mesmo que a gente viu no show anterior que a obrigação dos dízimos é só quando as frutas entram na casa do proprietário, isso não é sempre. Quando o comprador ele compra as frutas do campo do proprietário, ele colhe, essas frutas já estão prontas ao consumo do comprador, estão com ele, e ele tem a obrigação de separar os dízimos, a mesma coisa que a pessoa recebe de presente. Fala Braita, o empregado não recebe de presente do patrão dele. A Torá dá direito ao empregado de comer, é como se o empregado fosse sócio do patrão nessa safra. Ele tem direito de comer porque é dele. Ele não tem a obrigação de separar os dízimos do que ele come. O empregado não pode pegar pão, colocar frutas dentro do pão e comer, a não ser que ele pediu a permissão do proprietário. Ele não tem esse direito. Porque comer com o pão é como se fosse pegar as uvas e comer com creme, com chantilly, que vimos que é proibido. E fala Braita, o empregado não pode colocar sal na fruta, para que o sal quebre um pouco a doçura, para que ele coma mais, isso é proibido. Então se isso é proibido, fala Gumará, deve ser que é proibido tostar também os cereais. Não tem uma prova dessa Braita. Colocar sal sobre a fruta é como se fosse colocar um creme sobre a fruta, temperar a fruta. É proibido. A questão é se a pessoa pode preparar melhor os cereais, tostar. Não temos resposta ainda. Essa breita diz que o empregado não pode colocar sal sobre a fruta para comer. Urmino, perguntamos uma contradição. Se o empregado está cavando buracos no campo, ou ele está tampando as raízes das oliveiras com terra, ou seja, ele não está trabalhando com um trabalho final da colheita, ele não pode comer das frutas, como a gente viu já. O empregado está fazendo a colheita, do que seja, ele pode comer sem separar os dízimos, porque ele tem esse direito ao empregado, como a gente viu. Katsats, fala essa braita. Se um empregado está cavando buracos, por exemplo, e o patrão deu a permissão ao empregado de comer as frutas, pela Torá, o empregado não tem esse direito. O patrão foi solidário, deixou ele comer as frutas do campo. Então, nesse caso, o empregado ele recebeu de presente as frutas do patrão. Então, se ele come uma fruta de cada vez, ele não tem obrigação de separar os dízimos. Vamos ver esse conceito no decorrer da sugiá, que só existe obrigação de separar os dízimos no campo quando existe gore, um acúmulo de duas frutas ou mais. Ele pegou uma fruta e comeu, uma fruta de cada vez, ele não tem obrigação de separar os dízimos. Se ele pegou duas frutas ou mais de uma vez só, ele tem obrigação de separar os dízimos, existe o gore, um acúmulo, e ele tem que tirar os dízimos, porque ele recebeu de presente essas frutas do proprietário, é como se fosse aquele que comprou as frutas do proprietário. Também aquele que comprou, se ele comprou as frutas e pegou uma fruta de cada vez, ele não tem obrigação de separar os dízimos, porque não pegou um acúmulo de uma vez só. E a mesma coisa, o empregado que recebeu as frutas de presente, se ele pegou uma fruta de cada vez, não separa os dízimos, duas frutas ou mais, separa. Fala Braita, o empregado pode colocar sal nas frutas e comer. Ahaya, sobre qual caso essa lei do sal se aplica? Se a Braita deu permitir o empregado de colocar sal nas frutas no último caso, que o patrão deu permissão do empregado de comer, mesmo que pela Torá não tenha esse direito, o patrão deu de presente as frutas para o empregado, se o empregado receber isso de presente, ele pode comer como ele quer as frutas? Não está comendo pelo direito dele pela Torá, que ele tem um direito limitado? Ele recebeu isso de presente como se fosse uma visita do patrão, e ele pode comer com sal, com o que ele quiser. Ele lavareixa, então a novidade da Braita tem que ser sobre o primeiro caso. O caso que o empregado está fazendo a colheita e tem direito de comer as frutas pela Torá, e ele pode colocar o sal para comer. Então isso é uma contradição dessa Braita com a Braita de antes. A Braita de antes proibiu. Amarabai, fala bai respondendo. Lokasha, kambares, kambehutsas. Fala bai o seguinte. As duas Braitas concordam que se o empregado está, por exemplo, colhendo as frutas, ele pode comer pela Torá. Ele não pode colocar o sal. Colocar o sal é como se ele colocou chantilly nas frutas e comeu. É proibido. E essa não é a novidade da primeira Braita, isso é óbvio. O caso das duas Braitas é quando o empregado recebeu a permissão do patrão de colocar o sal. E o assunto das duas Braitas é com relação à lei do dízimo. Te explica bem o seguinte. Kan bares kan bechutz lares. Bares kavas fita, bechutz lares kavas fita. A primeira Braita que diz que o empregado não pode colocar o sal e comer, se trata que as frutas cresceram na terra de Israel, onde a obrigação do dízimo é pela Torá. Então fala bem, se o empregado ele colheu frutas e colocou sal na terra de Israel, existe uma situação de Ahilat Keva. Ele pegou frutas, ele temperou com sal, é um consumo importante. Como se fosse uma refeição, que a pessoa tempera o que ele come. Então, na terra de Israel tem a obrigação de separar os dízimos, e esse é o caso da primeira Braita. E na segunda Braita, você vê que as frutas cresceram fora da terra de Israel, onde a obrigação dos dízimos é só uma obrigação rabínica. E se ele colocou sal nas frutas, ele não tem a obrigação de separar os dízimos, porque uma vez que a lei dos dízimos fora da terra de Israel é só de Rabanan, os sábios facilitaram, não decretaram um caso tão específico assim. Assim fala Abai, explicando que não tem contradição entre as duas Braitas. Amarava disse Rava, Mika mide de baares kavas fita, mideoraita, bechus saares lo kavas fita, mutale hatrila. Ah, Rava, onde já se viu algo que na terra de Israel está obrigado pela Torá, o dízimo, e fora da terra de Israel está permitido por completo, também pela lei rabínica permitido. Os sábios decretaram o dízimo fora da terra de Israel justamente para que as pessoas saibam como se comportar na terra de Israel. Então não pode ser que a explicação das Braitas é como Abai falava. Ele amarava, por isso disse Rava, ben ba'aretz ben mechutz la'aretz, chata lo kavas fita, tarti kavas fita. Rava vai falar uma série de leis, vamos resumir depois. Para o seguinte, tanto se as frutas cresceram na terra de Israel ou fora da terra de Israel, não faz diferença. Se o empregado ele está comendo uma fruta de cada vez, com sal, ele tem essa permissão do patrão, ele não tem a obrigação de separar os dízimos, porque ele está comendo uma fruta de cada vez, é um consumo esporádico, ahilat arai, e não existe a obrigação de separar os dízimos quando a pessoa come de uma forma esporádica no campo, somente ahilat keva. Então mesmo que ele colocou o sal, uma vez que ele está comendo uma fruta de cada vez, não tem a obrigação de separar os dízimos. Tá, tem cavas fitas, se ele pegou duas frutas ou mais, temos já uma situação de um gore, um acúmulo de frutas, e também ele colocou sal, temos também a Hilat Keva e também gore, um acúmulo e também um consumo importante, que a pessoa temperou as frutas, ele só pode comer se ele separar os dízimos. Katzat, agora falava, além de uma situação que empregado, ele não tinha direito de comer as frutas pela Torá, ele está cavando buracos no campo, por exemplo, e o patrão deu essa permissão especial a ele, deu as frutas de presente a ele. Então, ben safato, ben lo safato, achat achat ohel, shtaim shtaim lo yohat. Fala Rava, nesse caso, que o empregado recebeu as frutas de presente, como se tivesse comprado as frutas do proprietário, é uma lei mais grave. Então, temos já um fator que ele recebeu as frutas da posse do proprietário. E ele está comendo uma fruta de cada vez. Volta aquela lei de antes, que é um consumo aleatório, esporádico, arinatarai. Ele não tem obrigação de separar os dízimos, mas se ele come duas frutas ou mais de uma vez só, ele tem a obrigação de separar os dízimos. Temos dois fatores. Temos que ele, uma situação que ele recebeu de presente as frutas do proprietário, ele pegou duas frutas ou mais de uma vez só, tem que separar os dízimos. Porque já existe a situação do goren, um acúmulo. Lokatzatz velosafat ohel shtaimshtai. Voltando ao caso de antes, o empregado está comendo as frutas por direito dele, direito pela Torá, ele está fazendo a colheita, por exemplo. Então, ele não colocou sal nas frutas. Mesmo que ele pegue um acúmulo de frutas, ele não tem obrigação de separar os dízimos. Porque nesse caso, temos só um fator. O fator do gore, do acúmulo, não é suficiente para obrigar ele a separar os dízimos. Uma situação que ele não colocou o sal. Safata, hatahat, ohel, shtaimshtaim, loyokal. Mas temos dois fatores. Também ele pegou um acúmulo, duas frutas ou mais. Também colocou o sal. Temos a hilat keva, um consumo importante, como se fosse uma refeição dessas frutas temperadas. Ele tem a obrigação de separar os dízimos. Resumindo o que Rava disse. Quando temos duas situações primárias. Uma situação que o empregado está trabalhando no campo e tem dinheiro pela Torá de comer as frutas. E tem a permissão do dono de colocar sal. Ele pega uma fruta de cada vez, mesmo que ele coloque sal, não tem obrigação de separar os dízimos. Porque temos só um fator. O fator do sal, essa situação de um consumo mais importante, mas não é suficiente para obrigar ele a separar os dízimos, porque não existe um acúmulo, não existe o goren para obrigar ele a separar. Mas se ele pegou duas frutas ou mais e colocou sal, temos dois fatores. O fator do goren, do acúmulo, e também temos o fator do sal, uma hilat keva, como se fosse uma refeição, separa os dízimos. E se ele não colocou sal, ele pode comer mesmo mais do que duas frutas de uma vez só, e não tem obrigação de separar os dízimos, porque temos só um fator, o fator do acúmulo. Temos que dois fatores, o fator do acúmulo, do goren e também do sal, para obrigar ele a separar os dízimos do campo. Isso numa situação que ele está comendo os frutos de direito dele. É como se ele fosse sócio do proprietário na colheita, como a gente viu. Trata direito ele de comer. Não está recebendo de presente do patrão. No outro caso de katsats, que ele não tem direito pela Torá de comer as frutas e o patrão deu essas frutas de presente, isso já é um fator que obriga ele a separar os dízimos. Porque ele é como se fosse um comprador que recebeu da posse do patrão. Então, nesse caso, se ele come uma fruta de cada vez, ele não tem obrigação de separar os dízimos, porque voltamos àquela situação que não existe o gore, não existe um acúmulo, é um consumo esporádico. A hilat arayin não separa os dízimos. Se ele pegou duas frutas ou mais, tem que separar os dízimos, temos dois fatores. Ele recebeu da posse do patrão, as frutas estão prontas ao consumo desse receptor, desse empregado, e também ele recebeu um acúmulo, ele pegou um acúmulo de uma vez só, então temos dois fatores. O fator do gore e o fator do recebimento da posse do proprietário tem que separar os dízimos. Isso em resumo que Rava disse, aparentemente a lei é como Rava. Isso complementa Rava, é a verdade de Balabait, de It Vileu Lemaaser Vekavas Fita. Essa lei que ele ia colocar o sal, numa situação que ele recebeu a permissão do proprietário de colocar o sal, pela Torá não teria esse direito, no caso do empregado que está trabalhando na colheita, e de It Vileu Lemaaser Vekavas Fita. Existe um fator que, o fator do gore, do acúmulo das frutas, ou o fator do recebimento da posse do cômodo do proprietário, que é um fator, ou o segundo fator é o sal, que torna isso uma hilat keva, como uma refeição séria. Metade de kavas fita, minar, vamos saber essa lei realmente, que somente se o empregado coloca sal em duas frutas ou mais, e tem obrigação de separar os dízimos. Talvez, mesmo que ele pegue uma fruta só e coloque o sal, ele está obrigado a separar os dízimos. Responde o Amara, mata de seramad na markrak, que psam, que amir gurna. Fala, mata, que se vê do pasuk, que só existe essa categoria de goren, quando existe o kibbutz. Como o pasuk fala, que kipsam que amir gurna. Kibbutz é uma referência de duas coisas ou mais. Então, goren só existe quando, no caso do empregado, ele pega duas frutas ou mais, de uma vez só. Isso é um dos fatores que causa a obrigação do dízimo, junto com outro segundo fator, ou o fator do sal, ou o fator que o empregado recebeu essas frutas de presente do proprietário tem obrigação de separar os maasrot. Paramos aqui por hoje. Não percam amanhã. Vamos a uma lei interessante, uma questão intrigante, que o boi está fazendo a dixá, está pisando nos cereais para separar os grãos das cascas, e ele está com dor de barriga. Se ele vai comer os grãos, vai fazer mal a ele. Será que o patrão pode tampar a boca do boi nesse caso, ou será que não? Vamos ver os lados da questão, porque ele não poderia tampar a boca do boi, no próximo dá com muito mais. Né, pessoal? Baruch Adonai, Lama, Amen, Amen.